Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre uma das franquias mais legais do cinema. Sou suspeito a falar, né? Pânico, de Wes Craven, uma das séries de filmes favoritas. E estamos aqui por conta do anúncio do tão aguardado Pânico 5. Finalmente teremos aí um quinto capítulo da franquia. E já tem algumas novidades a respeito do filme. E devido ao anúncio, a gente vai falar sobre a franquia como um todo, não é isso, Antônio?
Pois é, porque esse anúncio aí deu uma saudade danada, né? Quem escuta o Papo Pop sabe que tanto eu quanto o Elton, a gente gosta muito dessa franquia, porque a gente vive falando dela, né?
Sim.
Não pode ter um Papo Pop sobre filme de terror que a gente já tá falando de Pânico. Mas eu tô muito empolgado, porque principalmente porque vai trazer a história para os tempos atuais.
Sim.
Então eu quero muito ver essa história na era digital, como é que vai ser, né? O que que os personagens... Como os personagens vão utilizar, né? Isso na narrativa. E, meu Deus, vai ser incrível. Já foi confirmada, né, a volta. Dois atores, né?
Um ator, de certeza, já confirmou que é David Arquette. Vai voltar como Tenente Dewey. Que, enfim, é um dos protagonistas. Já participou dos 4 filmes.
É o duro de matar, viu? Porque
sim,
acho que
já levou umas facadas aí.
Ele
mas...
é quase assassinado em todos.
Exato. E Neve Campbell, a protagonista Sidney Prescott, está negociando para voltar, mas a gente sabe que essa negociação vai voltar. Né? É. Ela já falou algumas vezes sobre o filme e ela está otimista, está tranquila, está querendo voltar, tem muito carinho pela personagem, ela entende a importância da franquia, da personagem. E assim, a gente sabe que é negociação, mas ela vai voltar, isso é fato.
É, com certeza.
Eu quero agora a confirmação de Courtney Cox como Gale Weathers, que é uma das melhores personagens da franquia, uma das que mais evoluiu também. Na verdade, os três personagens, os três protagonistas, né, sempre evoluíram bastante, mas até agora não saiu nenhuma notícia a respeito de Courtney Cox.
É porque ela, como ela mudou muito, né, a forma como ela apresenta os papéis, a carreira dela... Ela
sim.
Tá também ainda sob a expectativa de uma reunião de Friends. Então,
sim.
Não deve estar fácil no momento falar
não.
com ela, porque né, tem tudo isso acontecendo. Mas eu acho que eles não seriam doidos de fazer um filme dessa grandeza sem o trio original.
Sem o trio original.
Eu acho que isso não acontece, não.
Pois é, agora tem uma outra questão. Eu acredito que, não sei, depende, porque isso é uma coisa muito intimista. Mas a gente sabe que Courtney Cox e David Arquette foram casados aí por acho que uns 10 anos, se
sim.
conheceram na franquia, são par romântico na franquia. Tipo, enfim, a ficção acabou transcendendo para a realidade, mas a gente sabe que eles se divorciaram também, né, após Pânico 4. Um pouco tempo depois aí eles se divorciaram. Não sei se isso vai trazer algum impasse. Espero que não. Porque
que não,
nós
também.
Amamos o personagem, os personagens, e na verdade é trabalho, né, gente? Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser. E alguns fãs já estão aí fazendo teorias e que talvez alguém morra dessa vez, finalmente.
Será?
Ou o trio morra. Uma coisa é fato. Já foi confirmado que o elenco original vai... Enfim, a ideia é que o elenco original esteja de volta, mas para abrir espaço para um novo time de protagonistas para os próximos filmes. Ou seja, já é uma franquia planejada.
Né?
Passar o bastão, que eu acho uma prática muito bacana de hoje em dia.
Sim.
Porque você mantém o filme original como a história. A história ela aconteceu e novos personagens vão surgindo e a história tá lá e continua a influência no passado.
Pois é, assim, você repagina, você... Até porque Pânico foi uma repaginação, né?
Uhum.
Pânico surgiu em um momento em que o gênero do terror slasher estava totalmente saturado. Ninguém aguentava mais, porque o gênero ele é muito característico. Então meio que parecia que todos os filmes eram iguais, os filmes de slasher naquela época. E aí já estava totalmente saturado. Então, Pânico veio com essa roupagem nova, né? Um negócio mais jovem, que brinca com o próprio terror, né? É um filme muito metalinguístico aí, né?
Super.
É, eles explicam, é que eu acho genial, assim, né? Porque tem um personagem lá que é bem Elton, assim, ele é fã de filme de terror. E aí ele explica, tintim por tintim, como é que se dá uma narrativa de um filme de terror, né? Eu acho incrível, porque ajuda você não só a entender o filme, porque quando você acha que tá entendendo, o filme vai lá e dá uma volta na sua cabeça.
Sim.
É, então, quem sabe, né? Pânico não traz de volta aí, mais uma vez, as franquias de filmes slasher, porque tá em falta, né?
Tá em falta, porém tivemos um último exemplar que fez muito sucesso, e eu acredito que isso acabou abrindo portas para Pânico. Porque é o seguinte, gente, a ideia original, todo mundo que conhece Pânico sabe, a trilogia tava fechada, né? Sim. Tivemos Pânico 1, 2, 3, e o Pânico 3, que foi o penúltimo filme, ele foi lançado no ano 2000. Pânico 4 foi lançado em 2010, ou seja, 10 anos depois. E a gente vai ter agora Pânico 5, 10 anos depois também.
Pois é.
Que eu acho isso legal, porque a ideia original era o seguinte. Nós tínhamos a trilogia 96, 97, 2000, e tínhamos o quarto filme que daria início a uma nova trilogia. Mas o estúdio alegou que o filme não trouxe retorno financeiro suficiente. O que eu acho uma grande mentira. Porque, não mentira, mas assim, é um jeito diferente. Acho que é muito executivo o que eles falam, né? Assim, de retorno financeiro.
Infelizmente, né?
Porque o filme teve um retorno bacana. Foram quase 100 milhões na bilheteria. Muito menor do que os filmes anteriores, que ficaram entre 170 e 160 milhões de dólares. Mas eles julgaram que o filme não deu retorno. Mas foi um sucesso de crítica, foi uma excelente sequência.
Total.
Que eu tô muito, como você falou, tô muito curioso pra saber como é que o novo filme vai se encaixar na nova era. Porque Sim. Pânico 4, eu achei muito bacana que eles usaram muito a metalinguagem. Mais do que os anteriores, né? E tiraram muito sarro de produções que tem várias continuações, que tem continuações ruins. Eles brincam muito com a franquia dentro da franquia, né? Que é facada. Que é os filmes baseados na vida de Sidney Prescott. Enfim, é uma camada, assim, de várias metalinguagens muito bem feitas. E de 2010 pra cá, digamos que não mudou muita coisa não no que diz respeito à linguagem. Eu acho que tá muito semelhante ainda, não deu muita evolução não. Eu acho que o que evoluiu mais foi a questão dos dispositivos, serviços de streaming. A linguagem, num certo ponto, sim, também na internet, porque tá sempre em evolução. Então vai ser muito interessante ver um quinto filme que se passa 10 anos depois aí do quarto filme, que já botou Sidney Prescott na década de 2010 e agora nós temos ela numa nova década. E é isso aí, eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser isso.
Nessa roupagem a gente teve aí uma tentativa de uma série, né? Que assim, eu gosto bastante da primeira temporada. Eu acho que serviu ao seu propósito de apresentar o terror pros jovens. Essa geração ela é um pouco mais acanhada assim com terror, porque os filmes de terror de hoje eles têm que ter um teórico quase assim sobrenatural de tão pé no chão os filmes têm que ser. E Pânico é aquele negócio que é totalmente cinema dos anos 90, assim, é o mais bitolado impossível, e você não se prende muito à realidade, não é um filme pé no chão, né? Por mais que não tenha nada sobrenatural na história. Então, eu quero muito ver como é que eles vão. Eles apresentaram isso na série. Não durou muito, né? Não deu muito certo. A série continua aí, mas só a primeira temporada, ao meu ponto de vista, que prestou, né? Decaiu bastante. Então, eu quero ver como eles vão incorporar essas coisas no filme, né? Se vai ter alguma passagem de bastão. Como é que eles vão fazer a questão do assassino, porque também é uma coisa muito forte em Pânico, né? É você passar o filme inteiro, a série também traz isso, você passa a temporada inteira esperando descobrir quem é o assassino, né? E no final é sempre a pessoa mais surpreendente possível. Eles conseguiram isso nos quatro filmes, eu diria.
Sim,
né?
Sim, sem dúvidas.
Quanto a isso, o mérito é todo da franquia, viu? Porque
Com certeza.
Vamos honrar o legado aí de Wes Craven, né?
Sim, sim. E diferente de outros filmes slashers, o que eu acho bacana em Pânico é que as pessoas não morrem só por morrer, né? Quando o assassino é revelado, a motivação dele estar assassinando,
sim,
também é revelada. E são sempre motivações convincentes. Então, toda morte de Pânico ela é bem justificada naquilo que o assassino está fazendo, a motivação dele. Eu acho muito fantástico. Como, por exemplo, a gente viu um... A gente não vai trazer spoiler, tá, gente? Muita gente já conhece, mas para quem ainda não conheceu, assista, é muito gostoso aquele mistério, descobrir. Mas no primeiro filme, enfim, vários adolescentes são mortos, aquela coisa e tal. É revelado o assassino, ele tem uma motivação. E no 2, morrem pessoas porque eles usam a metalinguagem, ou seja, é uma sequência. Então, tem que morrer mais pessoas. E eles matam pessoas que têm o mesmo nome, ou pelo menos sobrenome, das pessoas que morreram no filme anterior. Ou seja, tudo é interligado. E é fantástico. Pânico é fantástico. É muito genial a maneira que se faz.
E ajuda você a entender o próprio cinema, né?
Como
um todo, assim, eu acho incrível a metalinguagem que eles atingiram, assim, na franquia do Pânico. Mas e aí, Elton? Vamos pro o campo das teorias agora. Esse filme vem num momento que ninguém tava esperando, né? Porque, assim, pra mim a franquia Pânico já estava fechadíssima. Se nunca mais tivesse um filme, eu não ia nem reclamar.
Eu sempre quis outros filmes, mas a quadrilogia funcionou muito bem, não teve ponta solta, ficou tudo organizadozinho, fechou a história. Mas como a ideia inicial era uma nova trilogia, eu acho que um dia vai rolar. Tivemos a série, são duas, né?
Isso.
Não gostei. Eu assisti a série, a primeira série que foi lançada, que tem duas temporadas, porque, assim, pra mim funciona muito ainda esse negócio de quem é o assassino. Então, eu assisti as duas temporadas pra descobrir os assassinos. Mas aí lançou uma terceira série, que é um reboot, né? Não assisti até o momento e não fiquei interessado. Algumas críticas apontam que ela é pior do que a que tinha sido lançada antes e tal. Mas enfim, eu tô muito feliz que o filme vem aí com personagens já conhecidos, novos personagens e a inserção na atualidade.
Mas vamos pro campo das teorias?
Teorias.
Porque pra eles trazerem isso de volta, eu acho que tem aí alguma coisa muito séria acontecendo, ou pelo menos uma ideia muito boa. Você tem alguma teoria sobre o quê?
Olha, pra ser sincero, eu não consigo imaginar quem poderia, mais uma vez, assassinar de novo as pessoas. Por quê? Pânico 4, o assassino que é revelado em Pânico 4, eu acho que tipo foi a última ideia. Eu disse, acabou, não vai ter outra pessoa que tenha interesse nisso. Mas aí os roteiristas pensaram em algo, né? Então, de fato, eu realmente não consigo teorizar. Tem uma teoria que eu acho interessante, que a galera disse que tá achando que os personagens antigos devem fazer uma ponta. Não participar do elenco fixo do filme. Ou morrendo, ou apenas participando mesmo e passando o bastão pra uma nova geração. Enfim, eu não tô preocupado com isso. Pra mim, da maneira que foi usada, eu acho que vai ser usada de forma inteligente e que respeite os fãs da franquia. E também traga algo novo para quem ainda não conhece. Mas eu não consigo teorizar, Antônio. Tu acha o quê? O que é que vai acontecer?
Seria muito engraçado se, pegando pela questão da idade, fosse tudo um remake. E aí os personagens que vão voltar, né, os atores, fossem, na verdade, outros personagens. Seria engraçado, mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Estão chamando de continuação. Então
sim,
eu não acho que é um remake.
Sim. Não. Isso aí foi confirmado, tá? Neve Campbell até falou que não se trata de um reboot. É uma quarta sequência, no caso, né? Quinto filme. E nós teremos aí a continuação da história.
Mas eu falo nesse sentido de que o bastão vai ser passado. Eu acho que talvez aí a gente possa ter um momento ali, meio Capitão América no final do Ultimato, que ele vai dizer, não, agora é com você. Só que eu creio que essa história ainda vai envolver muito os personagens da trilogia original, né? Da quadrilogia original.
Sim.
Eu acho que a gente vai descobrir ainda mais sobre o passado da família da Sydney. Porque é, trazer essa história de volta assim, eu acho que tem que ter alguma conexão ali com o primeiro filme, sabe?
Faz sentido, pode ser.
Pra fazer tudo acontecer novamente, né? Eu sei que eu tô muito empolgado. Infelizmente vai demorar pra caramba.
É verdade.
Né? Porque daqui que entra em produção...
É, lembrando que a produção, na verdade, ela começou a passos lentos, obviamente, devido a essa pandemia aí. Mas já temos diretores, Matt Bettinelli e Tyler Gillett. Eles vão dirigir. E o Kevin Williamson, que roteirizou quase todos os filmes da franquia, ele vai ser o produtor executivo do novo longa. Então veja, nós temos pessoas competentes aí pra dar seguimento. É... Alguns comentários já vazaram aí de que o roteiro respeita muito a obra de Wes Craven. E ele tem que ser respeitado mesmo assim, porque foi ele que estabeleceu tudo isso. Eu acho que não vão pisar na bola mesmo, não. Mas eu tô bem curioso. Agora, Antônio, uma coisa que me veio na cabeça. Tem um personagem que não retornou na quarta parte de Pânico, que é o detetive Kincaid, do terceiro filme. É, que eu esqueci até o nome do ator. Ele é bem famoso porque ele fez aquela série Grey's Anatomy. Patrick, eu acho.
Sim, é o ator que faz... Sim, sim.
Não é? Ele é o detetive Kincaid no terceiro filme, que ajuda Sidney. Aliás, ajuda o trio protagonista a descobrir qual é dos assassinatos daquele momento. E eu fico pensando, será que era massa trazer ele de volta? O que foi que aconteceu com ele e tal?
A minha teoria é que vai amarrar todas essas pontas soltas aí que tem, sabe? Porque, né? Quem sabe aí a gente não vai... É, na época do quarto filme, tava no auge de Grey's Anatomy, e aí talvez não trouxeram ele de volta por isso, né?
Pode ser, pode ser.
Mas vamos ver agora.
Vamos ver. Então é isso, gente. Pra quem não conhece, aluguem, comprem... Assistam aí nos serviços de streaming.
Ele
procurem.
Voltou aos anos 90, dizendo aluguem.
Pois é, porque tem pra alugar no YouTube, é isso que eu quis dizer. É um aluguel agora digital. Mas enfim, gente, assistam Pânico.
Assistam.
É muito bacana. Pra você que gosta de terror, pra você que gosta de suspense, pra você que gosta de uma trama policial, de investigação, de mistério.
Exato.
E de diversão também, porque o filme é divertido. Ele tem uns momentos cômicos, porque ele brinca muito com o gênero. Então assistam Pânico, a franquia aí que reinventou e trouxe de volta o terror. Tanto é que após Pânico teve um boom de filmes slashers, né? Tivemos, eu sei que vocês fizeram no verão passado, que é muito bacana. Lenda Urbana, que eu acho legal, vai ganhar remake.
Maravilhoso.
Lenda Urbana é tudo, né? É muito bacana, vai ganhar remake, tá?
Eu morri de medo desse filme quando era criança.
Eu sei que vocês fizeram no verão passado, também vai ganhar refilmagem. Mas eu acho que deveria seguir o caminho de Pânico, uma nova sequência, gente.
Quem sabe aí a gente...
Sobreviventes, não, eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sempre vou saber o que vocês fizeram no verão passado, com uma porcaria. Aquele tipo de filme que se afasta da franquia, né, tornou um negócio sobrenatural ridículo. Mas eu acho que seria bacana uma nova sequência aí, servindo como terceiro filme da franquia. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
Olha aí, vamos torcer, né? Porque esse gênero... O gênero slasher é maravilhoso, é divertido, dá medo, em alguns momentos dá muito medo. É, então vamos torcer aí, né? Que
vamos
traga
torcer
de volta as franquias maravilhosas slasher. A gente indica Pânico assim, e no fundo da minha cabeça eu penso que talvez seja um pouco batido indicar Pânico, mas tem geração que não conhece Pânico.
Tem geração que não
tem
conhece.
Tem gente que nunca viu A Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13.
Exatamente.
Noite do Terror. Tem gente que nunca viu O Massacre da Serra Elétrica. Por mais que a gente ache batido, tem gente que não viu. Então, pelo amor de Deus, vejam esses filmes.
Sim,
eles são
sim.
bons demais pra cair no esquecimento.
E recentemente a gente teve o Halloween, né, de 2018. Que ele ignorou todas as sequências. Ele é uma sequência direta do original de 78. Eu achei isso fantástico. Porque são muitos filmes ruins que a franquia Halloween tem. Mas fez muito sucesso. Foi um sucesso tremendo de bilheteria para o gênero slasher. Tanto é que já garantiu duas sequências. Uma programada para outubro deste ano. E uma para outubro do próximo ano. Se tudo correr bem até lá, obviamente. E eu acho que deu um novo gás aí ao gênero. O Halloween... E Pânico aí voltando, enfim. Quem sabe a gente não tem uma nova era dos filmes slashers.
Olha, seria massa.
Né? Tem projeto engavetado aí de Sexta-feira 13. remake de Lenda Urbana, eu sei que vocês fizeram no verão passado, enfim, tá rolando alguma coisa. Então...
Estão ressuscitando o gênero.
Então vamos ver isso aí.
Quero ver um remake bom de A Hora do Pesadelo.
Pois é. Então é isso, gente. Pânico aí já começou sua produção, a passos lentos, mas vamos já está confirmando, né? Elenco. Vamos aguardar e a previsão, de fato, fica para o próximo ano. É, eu vi também que as filmagens, se tudo der certo, nesse segundo semestre, eles já contam com previsão para ser gravado, começar a gravação esse ano.
Olha aí.
Então eu acho que pelo menos no primeiro semestre do próximo ano, se der tudo certo esse ano, próximo ano a gente no primeiro semestre já deve estar conferindo Pânico 5 nos cinemas.
Então, dedos cruzados, viu? A gente vai ficando por aqui, né? Torcendo aí por esse filme, pelo revival das franquias de slasher nos cinemas. E até a próxima semana com mais um Papo Pop.